Era uma vez uma floresta muito bonita, com cheiro de terra molhada, árvores antigas de troncos largos e altos, onde sempre havia frutas, flores de todas as cores, folhas de todos os tamanhos e bichos, muitos bichos interessantes. Mas essa era uma floresta muito especial. Ali havia um lago, um rio de águas claras, pequenas cachoeiras e pedrinhas redondas, onde todos os animais gostavam de beber, nadar e brincar. De tardezinha, todos os seus habitantes gostavam de se reunir para conversar no lugar onde o rio se encontrava com o mar. Era mesmo uma beleza, porque além dos bichos da mata, do lago, do rio e do ar, vinham também os bichos do mar. 6 da tarde era a hora marcada para a reunião, pois assim os bichos do dia podiam se encontrar com os bichos da noite. Era uma floresta especial. Todos viviam em paz e harmonia. Assim. A tartaruga marinha morava no mar, mas sempre botava seus ovos na beira da praia.
Quando as estrelas acordam no céu e surge a lua branquinha, vem tão cansada de suas viagens a tartaruga marinha, cava um buraco na beira. E quando o sol de manhã esquenta o mundo, os filhotes saem do ninho. Depois que crescem, ora vejam vocês, voltam à mesma praia outra. Estrelas acordam no céu e surge a lua branquinha. Vem tão cansada de suas viagens a tartaruga marinha, cava um buraco na beira da praia. E quando o sol de manhã esquenta o mundo, os filhotes saem do ninho. Depois que crescem, ora vejam vocês, voltam à mesma praia outra vez.
O jacaré de papo amarelo tomava sol na beira do rio e, depois de comer, sempre ficava de bocão aberto, esperando o passarinho que limpava os seus dentes. Esse passarinho era mesmo especial, um verdadeiro dentista. Muito corajoso e inteligente, entrava no bocão do jacaré para comer os restinhos de comida que ficavam presos nos dentes.
Jacaré de papo amarelo gosta de nadar no rio. Ele ele dorme de noite, ele acorda de dia, mas não sente frio. Jacaré toma café comendo peixe e almoça comendo pato. Jacaré pega pelo rabo e se quiser comer seu pé, não deixe. Jacaré de papo amarelo gosta de nadar no rio. Ele dorme de noite, ele acorda de dia, mas não sente frio. Jacaré toma café comendo peixe e almoça comendo pato. Jacaré pega pelo rabo e se quiser comer seu pé, não deixe.
O lobo-guará, que morava no cerrado, que fazia fronteira com a floresta, também gostava de vez por outra visitar seus amigos. Sempre trazia seu ziriguidum para alegrar a bicharada.
Ele é o lobo-guará, que não gosta de guaraná. Ele prefere araticum e fruta de lobo, porque é cheio de ziriguidum. Ele é o lobo-guará, que não gosta de guaraná. Ele prefere araticum e fruta de lobo, porque é cheio de ziriguidum. Tem umas manchas brancas na cara, tem outra mancha branca no rabo, o pelo avermelhado, as patas pretas, e mora lá no cerrado. De dia ele dorme, de noite ele caça, come bichos pequenos e frutas da mata. Tem até uma namorada e pra se defender, arrepia o pelo e faz uma cara brava.
Ele é o lobo-guará, que não gosta de guaraná. Ele prefere araticum e fruta de lobo, porque é cheio de ziriguidum.
Ele é o lobo-guará, que não gosta de guaraná. Ele prefere araticum e fruta de lobo, que é cheio de ziriguidum. Tem umas manchas brancas na cara, tem outra mancha branca no rabo, o pelo avermelhado, as patas pretas, e mora lá no cerrado. De dia ele dorme, de noite ele caça, come bichos pequenos e frutas da mata. Tem até uma namorada e pra se defender, arrepia o pelo e faz uma cara brava.
Ele é o lobo-guará, que não gosta de guaraná. Ele prefere araticum e fruta de lobo, porque é cheio de ziriguidum. Ele é o lobo-guará, que não gosta de guaraná. Ele prefere araticum e fruta de lobo, porque é cheio de ziriguidum.
A onça pintada, linda, misteriosa, era por todos respeitada e um pouco temida, pois quando estava com fome, sua barriga roncava tão alto que assustava a turma toda. O golfinho sempre vinha do mar montado numa onda. Já chegava à beira da praia cantando, fazendo acrobacias aquáticas. Arara azul, de tão azul, se disfarçava de céu.
Será que eu sou uma arara? Será que eu sou uma arara? Eu como laranja, eu como banana, então eu sou uma arara, ha, 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 ha. Eu sou uma arara, ha, 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 ha. Eu tenho olho marrom e faço um bico se não acho bom. Eu tenho dois pés, eu tenho barriga, então eu sou uma arara, ha, 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 ha. Eu sou uma arara, ha, 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 ha. Só que eu não tenho asas, eu moro na minha casa. Arara voa e dorme num ninho de palha, então eu não sou uma arara, oh, oh, oh. Não sou uma arara, oh, oh, oh.
O mico-leão dourado por todos era querido, menos quando resolvia cuspir as sementes das frutas na cabeça de quem passava embaixo da sua árvore. E nessas horas, sempre se ouvia o grito enfurecido.
Ei, hey, seu mico-leão, pare de fazer macaquices! Tenha mais educação!
E ele ria, ria, ria.
Cho 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 cho, alô cho 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 cho. O mico leão dourado chegou. O mico leão dourado chegou. Ele pula muito na árvore, come melão.
tchô, 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 tchô. O mico-leão dourado chegou. O mico-leão dourado chegou. Ele nasce na primavera e mama na mamãe. Mas não é na minha, não. É na mamãe mico-leão. Alô, tchô, 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 tchô. Alô, tchô, 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 tchô. O mico-leão dourado chegou. O mico-leão dourado chegou. Dia, um som estranho apareceu na mata. Era assim. E um olho só brilhante foi visto na beira da praia. Naquela hora os bichos nem se importaram, mas no dia seguinte, na hora da reunião, a tartaruga marinha não apareceu. Os bichos logo comentaram:
os filhotes dela devem ter nascido essa noite.
Sim, que gracinha!
Verdade! Eu vi que a areia da praia está cheia de marcas!
No entanto, naquela noite, o som estranho apareceu novamente. E um olho só brilhante foi visto na beira do rio, onde o jacaré de papo amarelo gostava de ficar de boca aberta. Na reunião seguinte, o passarinho dentista apareceu preocupado. O jacaré não tinha aparecido. Foi então que os bichos todos começaram a desconfiar que poderia haver algo errado.
Vocês sabem o que faz aquele som de noite?
E que tem um olho só brilhante?
É um bicho muito misterioso.
Quem saberia o que estava causando os desaparecimentos? Ninguém sabia. Então, como o medo gera discórdia, começou logo o reboliço.
Pois eu acho que a onça comeu jacaré.
Eu não. Eu não como jacarés amigos.
Então foi o lobo que comeu o jacaré e também os ovinhos da tartaruga marinha.
Mentira! Que injustiça! Vocês estão me confundindo com meu primo lobo mau. Mas ele não faz parte dessa história.
Mas que bicho afinal será esse?
É um bicho misterioso de um olho só brilhante.
Todos saíram dali desconfiados. De noite, o bicho misterioso de um olho só brilhante foi visto na porta da toca do lobo. De manhã, foram lá ver, mas só encontraram alguns pelos brancos e avermelhados na entrada. Que medo! E assim a onça logo rugiu.
Pois então, amigos, essa noite eu serei a sentinela da floresta.
E todos gritaram ao mesmo tempo:
viva a dona onça, ela é nossa salvadora!
Que legal, a onça salvou a gente!
E a onça avisou:
com as minhas garras afiadas e meus dentes pontiagudos, vou colocar esse bicho misterioso de um olho só brilhante pra correr.
Foram muitos vivas e yuppies, pois a onça entre todos era mesmo o bicho mais temido, talvez o único animal capaz de acabar de vez com tais sumiços. A noite chegou, a onça ficou de tocaia em cima de uma árvore. De repente, e o bicho misterioso de um olho só brilhante foi visto nas redondezas de onde a onça estava. Dessa vez, deu até para ouvir uns rugidos, uns miados e uns socorros em onces. Todos os animais correram lá para ver, mas chegaram tarde demais. No tronco, marcas de luta, garras na casca da árvore, lascas de galhos e folhas pelo chão. E preso num arbusto mais baixo, um pouco de pelo pintado de onça. Que horror! Que barbaridade! Até a onça havia sido capturada! Logo, o golfinho disse:
mergulharei bem fundo, nadarei e perguntarei pelos sete mares, nos quatro cantos do mundo, e hei de encontrar os nossos amigos.
E assim fez. Nadou e nadou e nadou, perguntou, mas nada encontrou. Quando voltou, chegou à beira da praia para dar a triste notícia, mas... O bicho misterioso de um olho só brilhante jogou sobre o golfinho cantor uma teia poderosa, impossível de arrebentar, e o levou para muito longe do mar. Quando de tarde Arara Azul percebeu a ausência do golfinho também, corajosamente abriu as asas em direção ao céu. E logo o céu ficou com inveja e ficou azul como ela era. A arara deu a volta ao mundo, que por ser redondo não podia ter mesmo quatro cantos. Mas esse assunto já rendeu tanta discussão que é melhor nem entrar em detalhes. No fim do dia, exausta, voltou para o seu ninho e adormeceu de tanto cansaço e tristeza. Assim mesmo, o peixe misterioso de um olho só brilhante apareceu e da arara só sobraram duas pluminhas azuis para contar a história no dia seguinte. E no dia seguinte, o que aconteceu foi isto. Ali estavam de frente, um para o outro, o mico-leão dourado e o canarinho amarelo, que de tão pequenininho nem tinha entrado ainda na história. Pensavam, em seus diminutos tamanhos, no que poderiam fazer.
Ai, se além desse nome dessa juba eu tivesse também a coragem do leão.
Despediram-se calados depois de trocarem alguns suspiros profundos. À noite, em cima da árvore, enquanto descascava uma penca de bananas, o bicho misterioso de um olho só brilhante apareceu e do mico só restou mesmo um pedacinho de juba esfiapada pendurada num galinho. Agora era a vez do canarinho. O canarinho e o silêncio, sem bichos na mata. Em sua pequenez, só conseguia cantar baixinho. Cantou até dormir, bem encolhidinho. Mas não foi dormir no ninho. Esperto, escolheu um galho mais alto e esperou. Sabia que sua hora chegaria e que o bicho misterioso de um olho só brilhante viria à noite para buscá-lo. Que bicho seria esse? Seria um bicho papão? Um fantasma? Um dinossauro? O som não tardou muito e o bicho misterioso de um olho só brilhante aproximou-se do ninho. Mas nada encontrando, deu meia volta. O canarinho acordado, o canarinho pequenino, de todos o menorzinho, o mais fraco e indefeso. O canarinho amarelo se escondeu na cauda do bicho e foi até o seu esconderijo. Lá chegando, tomou um susto. O tal bicho soltou a parte de baixo do corpo e saiu andando sobre apenas duas patas com a parte de cima do corpo. Um animal mesmo muito diferente de todos os que o assustado passarinho já tinha visto. E o que é pior, logo começou a falar com um bicho igual, fêmea, e tinha dois filhotes. O canarinho, sem ser percebido, logo encontrou os outros animais em outra parte da estranha toca. O lobo, numa caixa de madeira apertada, amordaçado para não uivar. A tartaruga e o golfinho, em pequenos aquários de plástico, mal podiam respirar na pouca água suja. Em uma jaula enferrujada e presa a correntes, com a língua para fora de tanta sede, estava a onça pintada e assustada. O mico-leão dourado, numa gaiolinha, tentava roer as barras de ferro e tinha um dentinho mole por isso. A arara azul encolhida em uma caixa de papelão duro estava muito triste. Quanta desolação! E o que um pobre canarinho poderia fazer nessas condições? Então, teve uma grande ideia em sua pequenina cabeça. Conversar com os filhotes do bicho misterioso de um olho só brilhante. Esperou os bichos grandes adormecerem e pôs seu plano desesperado em andamento.
Filhotes, filhotes!
Quem é?
Sou eu, canarinho amarelo. Por favor, me ajudem! Meus amigos estão presos!
Não podemos. Nossos pais são caçadores. Precisamos do dinheiro para viver.
Mas como se todos estão tristes, machucados e até doentes? Por que vocês falam com eles assim?
É mesmo. Nunca gostamos dessa profissão dos nossos pais. Vamos lá!
Embaixo da toca do bicho misterioso de um olho só brilhante, passava um rio. E ali mesmo, a tartaruga e o golfinho pularam e foram seguindo a correnteza até chegarem ao mar, mais mortos do que vivos. Na manhã seguinte, quando o tal bicho percebeu o que havia acontecido, ficou bravo, bravo mesmo, e começou a gritar com seus filhotes.
Como puderam fazer isso? E agora? Como iremos viver?
Então, os filhotes levaram a ele um pedacinho de papel.
Papai, papai, veja o que encontramos.
Nele estava escrito assim: Procuram-se profissionais com experiência em trato de animais selvagens para trabalho em reserva florestal, sob a proteção governamental. Interessados, deixem currículo para... etc, etc. O bicho olhou para a fêmea do bicho e então compreenderam que poderiam usar seus conhecimentos para cuidar ao invés de traficar animais ilegalmente. Entenderam com alegria que bicho nenhum gosta de ser retirado do seu lar, da proximidade dos seus parentes e amigos. Finalmente, compreenderam que proteger é que é o bicho. E você? Já descobriu o nome verdadeiro do bicho misterioso de um olho só brilhante?